Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. Ao microfone convosco vão estar eu, o João Santa Rita, e aqui ao meu lado, a Mayra de La Salette. Vamos ter ouvintes pelo telefone, pelas redes sociais. A Mayra vai estar a cargo das redes sociais. Vou recordar que das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655. E depois das 18h às 18h30, estamos em onda média, nos 1.530, e continuamos em onda curta, 13.630, 17.655. Como disse, estamos também nas redes sociais, na internet, estamos em www.voaportugues.com, o Facebook é VOA Português. Se o ouvinte nos quiser mandar uma mensagem pelo WhatsApp, uma pergunta, um comentário, pois pode fazê-lo, mas só por escrito, não vale telefonar, não podemos atender aqui no estúdio. O número no WhatsApp é 1-908-652-4584. Vou repetir, 1-908-652-4584. Hoje, no nosso programa, vamos discutir questões de saúde. Temos connosco o Dr. Edgar Bocassa, ele é médico oftalmologista, é também representante do Sindicato dos Médicos por Benguela, e os médicos estão a programar uma marcha amanhã para protestarem contra condições de trabalho e as condições do sistema de saúde. E nós vamos ter uma oportunidade para discutir isso, talvez não só em Benguela, mas também por toda a Angola. Portanto, hoje o nosso convidado Edgar Bocassa. Antes de começarmos, uma rápida vista de olhos pelas notícias. O antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Xanga, não vai ter liberdade provisória, decidiu hoje a juíza Sagra Subroyana do Tribunal de Kempton Park, em Joanesburgo. Recorde-se que Manuel Xanga foi detido na África do Sul em dezembro a pedido dos Estados Unidos, um país que pede a sua extradição para enfrentar acusações de conspiração em crimes financeiros relacionados com o escândalo das dívidas ocultas de Moçambique.
E aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump declarou hoje um estado de emergência na fronteira do México para permitir a construção de um muro nessa fronteira. Trump disse haver uma invasão de imigrantes ilegais, de criminosos e de drogas.
O presidente Trump disse que os Estados Unidos deverão anunciar o fim do califado do Estado Islâmico dentro de dias. As forças democráticas da Síria, apoiadas pelos Estados Unidos, estão a avançar sobre o último reduto do Estado Islâmico na Síria. Umas poucas centenas de combatentes estão agora encurralados dentro da cidade de Benghuz.
O Departamento do Tesouro americano anunciou sanções a 5 membros dos serviços de inteligência da Venezuela. Entre as pessoas abrangidas encontra-se Manuel Quevedo, que o Departamento do Tesouro descreveu como presidente ilegítimo da Companhia Petrolífera da Venezuela, DVS.
E em Moscovo, a Rússia prendeu o investidor americano Michael Calvey, fundador da companhia Baris Vostok, sediada em Moscovo. Ele é acusado de fraude. A porta-voz do tribunal disse que Calvey foi preso com outros funcionários da firma, acrescentando que o tribunal poderia decidir ainda hoje se os vai manter na prisão.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes. Angola, fala só. Hoje, como eu já disse, vamos ter connosco o Dr. Edgar Bocassa. Ele é oftalmologista, é médico em Benguela e é representante do Sindicato dos Médicos nessa província. Dr. Bocassa, está-me a ouvir?
Sim, muito boa tarde.
Muito bem. Boa tarde. Obrigado por estar aqui na Voz da América. Eu vou começar por lhe perguntar sobre esta programada marcha para amanhã. Talvez você pudesse começar por dizer-nos se a marcha vai efetivamente ocorrer, se houve alguma reação das autoridades e também o porquê da marcha.
Olha, a marcha vai ocorrer, sim, senhora. Amanhã nós vamos ter início a partir das 13 horas. De manhã, isto é, de fronte ao fim da longa. Vamos percorrer a rua Fones Frazão até ao largo pronto ao Hospital Provincial de Benguela ou ao Gabinete Provincial da Saúde. Nós estamos, é uma marcha solidária aos médicos, à busca da dignidade dos médicos, em função do último pronunciamento que houve a nível do Ministério da Saúde, em que nós, sindicatos dos médicos a nível nacional, dentro daquilo que é o nosso caderno de dignidade, que nunca foi escolhido através do Ministério da Saúde, um dos mais pontos é todos os médicos. Infelizmente, fez um concurso público para 1.500 vagas de 100 a 900 metros. E para nós é inadmissível, quando estamos a falar de um país em que não tem médicos, tem poucos médicos na classe, e a nossa população sofre por não ter médicos e outros profissionais de saúde, e ainda assim, para ter que contratar outros médicos.
Doutor, desculpa interromper. Você está a chegar em más condições. Não sei se mudou de sítio ou estava no mesmo sítio quando a gente começou.
Está melhor?
Tá
melhor?
Ah, sim, está muito melhor. Sim, senhora.
Tá, pronto.
Faça o favor, continue então. Desculpe interromper.
Como eu dizia, então, nós estamos a reivindicar por todos esses aspectos. Não só porque nunca tivemos resposta ao nosso caderno reivindicativo, que fala sobre a entrada de todos os médicos na função pública. Nós somos muitos de nós são formados nas universidades mesmo de Angola e outros fora de Angola, como Cuba, outros da Ucrânia. Então, eu penso que devemos ter a oportunidade de todos os médicos poderem trabalhar em prol da nossa população. Quanto à última pergunta, com relação a, digamos, alguma intervenção negativa das autoridades, a princípio não tivemos nenhuma, pelo contrário, temos o apoio nacional da polícia, dos serviços de emergências médicas, então temos tudo pronto para a marcha da manhã. De salientar que não é uma marcha só para médicos, é uma marcha abrangente a toda a classe, a todos os profissionais, até a própria população, que se vê indignado com aquilo que foi dito pelo Ministério, e não só que acha que há necessidade, sim, senhora, de termos mais médicos para acudir àquilo que é a dificuldade da nossa população. Porque nós temos notado muitas vezes dentro das nossas unidades hospitalares que os doentes vão para lá. Claro, nós temos muitos doentes a atender e não dá para atender todos os doentes de uma só vez. E há a escassez de profissionais. Com a demanda de pacientes fica difícil, muitas vezes, podemos acomodar aquelas que são as necessidades da população. Pensamos nós, se tivermos mais médicos, vai poder reduzir significativamente. É claro que o médico sozinho também não vai resolver. Temos que ter mais enfermeiros, temos que ter mais analistas. E não só as condições de serviço, que também é preciso. Nós temos unidades hospitalares que têm um déficit gritante de material para poder atender aquilo que são os primeiros socorros para a população.
Sim. Olha, doutor, antes de eu passar aos ouvintes, eu já tenho aqui ouvintes em linha. A minha pergunta, contudo, tem a ver com isso. Pelo que eu me apercebi do vosso comunicado, há uma questão que vocês levantam, que é a questão dos médicos estrangeiros. Parece-me que vocês se sentem um pouco, vá lá, iludibriados nesta questão, porque dizem que há médicos estrangeiros quando podiam ser angolanos, mas ao mesmo tempo vocês dizem que há falta de médicos. Como é que é essa situação?
Não percebi a pergunta, desculpa.
Portanto,
não percebi a pergunta.
Há médicos estrangeiros e vocês parece que se queixam de que muitas dessas posições poderiam ser ocupadas por médicos nacionais. Isso é verdade?
É, exatamente. Nós temos médicos estrangeiros, principalmente cubanos e não só, que ocupam algum cargo de chefia, principalmente chefe de serviços e não só. Quando nós temos médicos especialistas, deveriam ocupar essa posição, não é?
Uhum.
Então, e outro aspecto importante que é aqui que eu chamo a atenção, existem médicos, a maior parte dos médicos estrangeiros que vêm para Angola ganham como médicos a última carreira de medicina, que é chefe de serviço, que é a categoria máxima. E a categoria que tem um salário acima de 700 mil kwanzas, aproximadamente. E estes médicos, muitas das vezes, não são especialistas, são apenas médicos.
Uhum.
Então eu pergunto, por que o estrangeiro tem que ganhar mais com o angolano? Por que o estrangeiro tem que ser chefe das Sim. unidades, ou chefe de serviço, quando nós temos angolanos? Eu concordo que se não existir angolano especializado, especificado para aquela determinada área, e tem alguém que realmente conhecedora da matéria, e não importa se seja expatriado ou não. Mas, enquanto existir médicos angolanos capazes de tomar, de resolver ou de chefiar aquela determinada área, que seja colocado, por que que não?
Muito bem. Ok, doutor, então eu vou já lhe passar para os ouvintes, porque já tenho aqui alguns ouvintes pelo telefone e tenho a certeza que em breve a Mayra nos vai dizer que também já tem muita gente pelas redes sociais. Mas vamos começar na província nortenha do Zaire, e é o ouvinte Evaristo Congo. Senhor Congo, está-me a ouvir?
Sim, boa tarde, Voz da América, boa tarde, Santa Rita, boa tarde, a minha irmã lá, estuda da Voz da América.
Obrigado.
Boa tarde.
Sim, pronto, para eu ir já na tema.
Sim.
Boa tarde, senhor convidado. Penso que é o sindicato do hospital ou provincial da Benguela dos Médicos.
Sim.
Olha, em primeiro lugar, nós em Angola não temos saúde. Olha, é débil. Por que eu falo isso? Eu próprio estou a falar aqui. Em 2010, eu tive o problema da pênis. Fui até na Maria Pia, até passei no Américo Boa Morte. Desculpa pela expressão, Américo Boa Morte ou Boa Vida, mas é Boa Morte para mim. Então, eu ia marcar a consulta no mês de maio. O doutor está me falando, porque você tem que vir até janeiro de 2011. Eu vi que apenas a parte abdominal estava inflamada. Não deu certo mesmo para aguentar aquelas dores. Tem que atravessar a fronteira do Lobo para ir no Congo para ir me operar. E onde foram me operar? Não foi hospital grande, ou porque equipamentos, ou não sei o quê. Casas bonitas. Congo está um pouco desenvolvido. Até no Timbo, onde me operaram, é num bar onde foi operado, até agora estou normal. Agora, nós que nós estamos ver aqui em Angola, a saúde nós não temos. Temos tantos doutores que foram lá, cursar lá fora, porque não, é doutor, quando voltaram aqui no país, que estão fazendo nada. Próprios hospitais não têm condições. Né? Você vai no hospital, principalmente a Maria Pira, no Américo Boa Morte, você vai na sala de internamento na pediatria, o servo bunda que você vai te carar na narina. Você quando sai lá, se fosse lá com malária, foi internado com malária aqui em Angola, quando sair vai vir com tifoide, vai vir com sida, vai vir com sarna, que é chaga, vai vir com vômito e diarreia. Quer dizer, não tem condições nenhuma. Antigamente, o tempo colonial, eu me nasceram lá em Maquela do Zombo. Você é a 2 quilômetros do hospital, sente cheiro de álcool com medicamento. Você que tem com dor da cabeça, quando chegar no hospital, não precisa mais de médico te pegar no corpo. Ou você dá comprimido, já fica curado a partir do cheiro do hospital. Você vai encontrar bons medicamentos, bom cheiro de álcool. Agora o hospital já não cheira, cheira mal, cheira um cheiro que não dá. Não dá para você entrar lá sem máscara na nariz.
Pronto.
Nunca vi isso.
Ok, obrigado, senhor.
Por isso.
Sim, senhor Congolho, desculpa, eu vou interromper. Eu creio que você já deu um retrato daquilo que pensa que é a saúde em Angola, e eu vou agora deixar o nosso convidado, o doutor Bocassa, responder. Portanto, doutor, este ouvinte a queixar-se, de longos períodos de espera, de falta de condições, de falta de medicamentos, como é que você responde a isto?
Claro, aí vamos tocar primeiro pelo ponto. Falta de profissionais para poder atender a demanda de pacientes. Também vamos aqui chamar a atenção, muitas vezes, na falta de organização que muitas unidades hospitalares não têm. Eu queria esclarecer aqui o senhor Congo, dentro daquilo que é consultas médicas ou dentro daquilo que é atendimento médico, nós temos os atendimentos e consulta externa, não é? Que é para aqueles casos que os doentes têm que marcar, que não é aqueles casos de urgência. E em toda a parte do mundo existe fila de espera. Existe fila de espera. É claro que cada caso é um caso. Naqueles casos em que se faz uma triagem correta e a gente nota que é um serviço à necessidade de fazer um atendimento de urgência, esse indivíduo deve recorrer ao serviço de urgência. Até porque os hospitais têm serviço de urgência de maxilofacial ou de estomatologia para o atendimento. Pode dar o caso de não ter um profissional especialidade, não sei como é que funciona os hospitais que ele referiu, mas normalmente há essa dificuldade gritante. E as pessoas, infelizmente em Angola, aquilo que tem sido a nossa prática, também às vezes não conseguimos diferenciar quando é que é urgência, a pessoa que atende, não os médicos. Sim. Propriamente dito. Não consegue diferenciar quando é que é uma urgência, quando é que é uma consulta externa, porque muitas vezes a gente manda alguém para a consulta externa quando é um assunto grave, e as pessoas às vezes acabam mesmo por falecer. Uhum. Agora, é importante aqui informar que há uma grande discrepância em termos de atendimento por causa mesmo de falta de profissionais. E quando isso acontece, a população sofre por isso. Não é? Uhum. E é importante que a nossa população também, infelizmente, não tem muito, e é claro, é normal, os doentes realmente não gostam muito de esperar. Mas aí está a situação da diferença entre a consulta externa e aquilo que é consulta de urgência.
Muito bem. Ok, doutor, eu tenho mais um ouvinte aqui em linha. Este é da capital, está de Luanda. É o ouvinte Nelito Lulemba. Senhor Lulemba, está-me a ouvir?
Estou a ouvir muito bem, senhor Jiménez.
Muito bem, senhor Lulemba. Você também está a chegar muito bem. Faça favor.
Muito obrigado pela oportunidade que me deram hoje de poder falar na Voz da América.
É um prazer.
Também, obrigado, nosso convidado, estar ali nos esclarecer muitas interpretações que nós temos. Primeiro eu vou fazer o meu comentário e no fim depois eu faço a minha pergunta, a única pergunta que eu tenho para falar, para perguntar o nosso convidado. Primeiro o meu comentário é o seguinte, né? Neste país nós temos visto nossos governantes, quando tem problema de doença, sempre é no exterior, né?
Sim.
Nós sabemos que o problema é que ele foge de tratar aqui o mesmo problema que não tem confiança com nossos hospitais. E depois, nessa questão, culpado mesmo, talvez, que nós estamos a passar nessas situações, epa, é o próprio angolano, né? Acho que o próprio angolano ainda não tem a visão, né? Mesmo notório que, por exemplo, se nós vermos quando os hospitais são inaugurados, assistimos que na televisão, que tem equipamento de ponta, nós assistimos tudo. Mas depois de um ano, quando você vai lá fazer consulta, diz que não tem isso, que é tudo isso. E no mês de maio do ano passado, eu fui fazer consulta nesse hospital geral de Luanda. O problema é o pé, que eu tenho uma ferida na perna, é uma cicatriz antiga, já vai talvez há uns 15 anos, cicatriz. E tempo não estava conseguindo pisar no chão, então fui lá, posto ali, a consulta me fez 40 segundos, uma consulta. Assim que eu tenho que explicar no doutor, disse que vai. A indicação que te faz, vai fazer análise numa casa ali. Então, como então? O outro médico também que estava a trabalhar no outro quarto ali também, a mesma coisa. Quando faz uma receita, ele indica numa clínica particular. Nós todos começamos a nos perguntar, será que não indica no outro sítio, só esse está a indicar ali? E o outro está a indicar ali. Por quê? Então, essa é a interpretação que eu tenho, né? Sobretudo se nós formos a ver também. Aqui em Angola, tudo está pronto. Eu até gostaria que o senhor jornalista um dia pode vir mesmo aqui em Angola ver a situação conforme as pessoas estão a passar os angolanos, né? Até ontem e hoje vi a noticiário, porque não, o Trump felicitou-se com o presidente, que está se fazer aqui. Mas, segundo o meu pensar, não é nada que
Sim.
está a fazer.
E qual é a sua pergunta, senhor Lulemba? Qual é a sua pergunta?
Por que é um hospital?
Diga.
O que é um hospital quando é inaugurado tem todos os equipamentos? Depois de um ano, os equipamentos não funcionam. Por quê?
Muito bem. Ok. Doutor Edgar Bocassa, isto é uma realidade. Você é oftalmologista, obviamente necessita de muitos instrumentos. Isto é uma realidade? Aparecem aparelhos que depois deixam de funcionar?
Infelizmente, é uma realidade. E ele tocou num aspecto que é importante, que nós estamos debatendo muitas das vezes. Infelizmente, muitos dos nossos dirigentes não fazem consulta em Angola. Eu acho que se assim fosse, acho que a saúde ia melhorar.
Sim.
Deveriam constatar as dificuldades que têm dentro das unidades hospitalares, as esperas que acontecem, as faltas de condições nos hospitais. Eu acho que eles, dentro das reuniões ministeriais, deveriam debater com relação a esses aspectos e acho que a coisa melhoraria. Acho que é um aspecto importante. Por outro, realmente existem situações em que há falta de condições nas unidades sanitárias, principalmente com relação à situação do como é que ele disse, dos aparelhos.
Sim, exatamente.
Que, de certa forma, trabalham e depois, certo tempo, já deixam de funcionar. Por quê? Porque, infelizmente, existe um, posso assim chamar, uma má gestão daquilo que as orientações, muitas vezes, se calhar, do próprio executivo. Eu não consigo conceber como é que uma unidade hospitalar é apetrechada de vários aparelhos, nós temos unidades assim, desta forma, serviço de bacteriologia, por exemplo, não é?
Sim.
Mas não tem técnico. Anunciam por uma questão política, se calhar, que temos isso, temos aquilo, mas tu não tens técnico. Tu tens que perceber que quando vais montar um aparelho dentro de uma unidade sanitária, tu tens que formar pessoal, não tem como. Tu não podes colocar um aparelho e dizer que eu tenho TAC, eu tenho ressonância magnética, quando você não tem ninguém para fazer.
Exatamente.
Não é? Então esse aparelho vai estragar. Depois o que acontece? A unidade mais diferenciada, e isso acontece, existem municípios que têm, se calhar, aparelhos em que o próprio hospital provincial não tem. E depois esse hospital tem que pedir para aquele aparelho ir para ali, dispensar o seu técnico que está no hospital, que não tem aquelas condições, vai para aquelas. Então, existe uma má gestão daquilo que são os profissionais, nesse caso, e os próprios instrumentos que vão para as unidades sanitárias.
Muito bem.
E é importante que se diga isso, não é?
Muito bem. Olha, doutor, este ouvinte tocou num problema que talvez você queira comentar, porque eu tenho quase a certeza que vai voltar ao de cima. Ele tocou no problema de que há médicos nos hospitais que quando você chega lá, nos hospitais do Estado, claro, a primeira coisa que fazem, ou uma das coisas imediatamente que fazem, é referi-lo para uma clínica privada. A inferência aqui é que eles têm interesses nessa clínica privada. Você que certamente que está ciente deste problema, não?
Sim. E aqui eu quero chamar a atenção a alguns colegas e realmente ele tocou num aspecto que nós podemos assim considerar que também seja a demanda de pacientes e sabemos nós que um médico não deve ver tantos pacientes como nós vemos. Nós temos aqui, se calhar, uma luta titânica, não é?
Sim. Só
podemos atender quase todo mundo e muitas vezes acabamos por não atender de forma condigna muitas vezes os pacientes. E isso não é preciso um salário. Bom, é preciso profissionalismo, acima de tudo. Mas também, às vezes, está criando. Nós chegamos no décimo ou no vigésimo paciente e já não temos postura mental para continuar a atender o paciente. Esse é um aspecto. Por outra, muitas das vezes, a própria unidade sanitária não tem condições para podermos fazer aquele exame. O que é que vamos referir? Eu peço, por exemplo, um espermograma. Um exemplo, não é?
Uhum.
A unidade sanitária não faz, eu preciso que esse cliente faça. O que é que eu vou lhe dizer? Para uma unidade pública, ou privada, melhor dizendo,
muito bem.
Que faça.
Okay.
E muitas vezes o doente acha que pronto, o médico quer ganhar algum por mandar naquela unidade.
Exato.
Porque o hospital não faz. Ou muitas das vezes acontece, nós sugerimos ao paciente fazer numa outra unidade, porque a lista de espera para fazer aquele exame no centro do hospital é grande. E o doente, às vezes, há doentes que têm certas condições financeiras e realmente tem. Isso é okay. De uma referência para poder fazer.
Ok, doutor, eu tenho aqui a Mayra ao meu lado e eu tenho que já pedir desculpa aos ouvintes que estão nas redes sociais, porque até agora não lhes demos tempos nenhum. Desculpa, Mayra, mas eu vi que havia aí um problema técnico também qualquer e foi por isso que não te passei o microfone antes. Mas, de qualquer maneira, podes atender aí os nossos muitos clientes que temos aí à espera, como às vezes esperam nos hospitais.
É verdade, é verdade. E muitos querem consultas virtuais por aqui. Obrigada, João. E é verdade, nós tivemos um pequeno problema técnico e, portanto, acabamos por ter o nosso Facebook Live um bocadinho mais tarde. 5 minutos, coisa pouca. Doutor Bocassa, muito boa tarde. Nós temos perguntas que nos chegaram através do e-mail, ainda antes do programa começar. E José Ressurreição Moanda está na China e ele faz a seguinte questão. Qual é a opinião do Dr. Bocassa relativamente ao último concurso público na área da saúde, em que houve médicos que tiraram nota de 0 valores. Eu acredito que o Dr. Bocassa saiba a que é que ele se está a referir, à polémica das perguntas que supostamente nós não vimos o conteúdo do exame, mas que não eram perguntas para médicos. O que é que tem para dizer?
Olha, isto é aquilo que o sindicato vem debatendo também, com relação a esse aspecto. Aproximadamente 40% das perguntas de cultura geral.
40%, foi o que disse?
Sim,
40% das perguntas. A princípio, a prova veio com 100 perguntas, com várias alíneas, certo?
Sim.
E 40%, e a prova foi destinada para ser feita em 2 horas. E houve muitas irregularidades para o início da própria prova. Primeiro estava para ser um dia, depois foi para outro dia, depois foi para um determinado horário, e as pessoas que estavam para controlar a prova ficaram, de certa forma, desgastantes, quer os próprios médicos que tinham de fazer a prova, isso é um aspecto. Existem lugares da Angola que os médicos, por exemplo, a prova tinha que terminar às 18 horas, então começou às 17h30 e às 18 horas tiveram que entregar a prova. Não tem como você terminar a prova. Muitos não sabiam o conteúdo que vinha para a prova, porque fazer uma prova tem que ter orientação, não tem que chegar e dizer, olha, vamos fazer uma prova, mas vai sair isso, que é para a pessoa estudar. O medicina é um mundo, não tem como a gente saber tudo, ok? E tinha perguntas que não tinham nada a ver, que a gente que não se percebia responder. E então, só para responder também ainda a pergunta dos 0 valores. Por que 0 valores? Porque, vamos imaginar que, para termos uma ideia, 40%, como eu disse, das perguntas eram cultura geral. E 60% de especialidade, falar de saúde. Mas a maior parte das perguntas, essas 40% das perguntas, foram as primeiras perguntas. O que implica dizer que, quando estivemos a responder, nós ficamos atentos logo nas primeiras perguntas. E quando muitos deram conta, já se passou um determinado tempo e tinha que entregar as provas. As pessoas acabaram por não responder todas as perguntas. Não tem como tirar positiva nessa prova. Uhum. Primeiro. Por outra, muitos fizeram bem a prova, mas tiraram negativa. Por quê? Muitos não calcularam, ou melhor, não se teve o privilégio de saber, na realidade, qual é a chave da prova. Que perguntas é que estavam certas, que perguntas estavam erradas. E suspeita-se que o próprio software não tinha... não foi dos melhores. Por quê? Porque existiam dentro qual é o nome que eu posso dizer? Da planilha de classificação, não é?
Sim, sim.
Perguntas ou aspectos, por exemplo, com relação à pergunta de cultura geral, 1 valor. Pergunta de especialidade, outro valor, para depois ter o valor total. Existem pessoas que tiveram 0 na primeira, 0 na segunda, e no final teve 12. Uhum. Eu não consigo perceber como é que essa pessoa conseguiu classificar essa pessoa. Uhum. Então, existem muitas irregularidades que nós pedimos à OMS e a quem de direito que realmente reveja essa prova, reveja esse concurso público, porque deixou todo mundo indignado. Não estamos a dizer que o médico não tem que fazer concurso público, mas que seja bem feito,
muito
que seja bem orientado, não é?
Ok. Doutor, olha, eu como lhe disse na conversa que tivemos antes do programa começar, eu tenho agora que fazer aqui uma pequena interrupção, mas por favor não desligue, porque temos mais ouvintes em linha e também nas redes sociais. Mas eu quero dizer aos ouvintes que a partir das 18 horas estamos também em onda média, 1530. Vamos continuar em onda curta, 13.630, 17.655. E vamos também continuar no Facebook, voaportugues.com, e no WhatsApp, se nos quiser mandar uma mensagem por escrito, uma pergunta, 1908-652-4584. Olá, ouvintes, esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Hoje estamos a discutir a situação da medicina em Angola, dos hospitais, também em Benguela, onde está o Dr. Edgar Bokassa. Ele é representante do Sindicato dos Médicos em Benguela. Eu vou recordar aos ouvintes que, portanto, amanhã está programada uma marcha em Benguela, uma marcha, vá lá, de protesto contra as condições que existem para se exercer a profissão de médico e a situação nos hospitais. E o Dr. Bokassa já nos disse que isto não é uma marcha só para médicos, que toda a gente que quiser participar pode depois juntar-se à marcha. Mas antes de prosseguirmos, como nós fazemos sempre, temos aqui o Norberto Sateco, que a partir do Uambo nos dá uma curta revista de imprensa dos jornais angolanos.
Na atualidade em Angola, o jornal O País destaca na sua primeira página os advogados de Manuel Reblas, que rejeitam o despacho da PGR, que suspeita do cometimento de 4 crimes, dentre eles o de peculato e associação criminosa, enquanto administrador do Grecima. O governador de Benguela, Rui Falcão, desafia empresários a denunciarem agentes do Estado que cobram luvas. O jornal Manchete destaca que as imunidades não irá safar alguns dos deputados em conflitos com a lei. O próximo visitante da PGR estampa a imagem de João Zandré, referindo a seguir que caiu a grande muralha no país, ilustrando imagens de Ingino Carneiro. O crime refere que recurso em tribunal contra congelamento de contas. Augusto Tomás pede desbloqueio de 200 milhões de kwanzas por cada mês para acudir familiares. As extravagâncias de Joaquim Sebastião, o ex-diretor do INEA, tinha apartamento de luxo só com papéis, relógios, roupas e calçados de marca. O jornal 24 Horas escreve em caixa alta: Ingino Carneiro será condenado a 20 anos de cadeia após ter sido tornado arguído esta semana por suspeita de crime de peculato e gestão danosa. Museu da Moeda, José de Lima Massano, a raposa matreira no galinheiro. Cresce a lista na PGR. Os próximos gatunos serão brevemente interrogados. O Espação destaca em primeiro plano: prejuízo das empresas públicas bateu 100 mil milhões de kwanzas em 2017. Estados Unidos da América e Rússia disputam espaço perdido para a China em Angola. O Jornal de Angola escreve na sua primeira página: projetos em execução em Cabinda, Luanda e Lobito sobre as refinarias que prevêem aumentar as receitas da oferta de combustível. Enviado de Trump a Luanda segura que Estados Unidos da América quer facilitar o acesso aos dólares. Do Amo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto, por esta habitual revista da imprensa dos jornais angolanos, alguns deles com títulos bem vivos. Bem, doutor Edgar Bokassa, continua em linha, não é verdade?
Certo. Estamos okay. Aqui para continuarmos.
Muito bem. Então eu já tenho aqui um ouvinte, tenho vários, mas este ouvinte está à espera há muito tempo e eu vou para já começar por lhe agradecer pela paciência que ele tem tido, que é o ouvinte Paulo Domingos, que está no Kwanza Sul. Senhor Domingos, está a ouvir?
Muito boa tarde, querido jornalista. Muito boa tarde ao nosso convidado.
Boa tarde. Faça favor.
A primeira questão é a seguinte. Vai para o nosso convidado. Por que a fragilidade dos médicos em Angola, em particular aqui no Kwanza Sul, aqui no município de Mussende, quando que um médico, o município tem médico, mas pequena coisa é transferir para a província? Afinal, qual é o trabalho do médico? Por que a existência do médico aqui no Mussende? Primeira questão. Como segunda questão, quero também fazer ouvir a África e o mundo, especialmente o próprio Kwanza Sul, que é a minha casa, porque a razão da presença dos homens da casa militar no Mustende, será que esses indivíduos não têm trabalho por onde saíram? Passam a perturbar o sono das populações com promessas não realizadas. É, por que que tem esse governo, o MPLA, que já se acha como governo vencedor das eleições, mas ainda coloca mais os homens da casa militar a perturbar o silêncio das populações com promessa que não se cumpre? É, essa é a segunda questão. A outra questão, então, como é que será sobre a situação dos medicamentos mesmo nos hospitais? Os medicamentos aparecem ali, tipo uma caixa, mas com uma demanda das populações que estão aqui nesse município, como é que um governo no poder manda uma caixa para depois atender essas populações? Para mim é tudo. Muito obrigado. Desejo, então, uma boa noite.
Muito obrigado. Era o Sr. Paulo Domingos, no Kwanza Sul. Doutor, vá lá, duas perguntas que têm a ver com a sua profissão, a outra não. Portanto, esta questão, não sei se você pode comentar, de um médico transferir os doentes imediatamente para a província. A outra é a questão dos medicamentos. E depois temos a questão política. Você, faça favor.
É, obrigado, Sr. Paulo, pelas perguntas. É, só para não deixar de ter razão, e isto é uma realidade que acontece em Angola, infelizmente. E como estávamos a dizer, não basta ser profissional naquele determinado lugar. Este profissional tem que ser acompanhado das mínimas condições de atendimento. Eu não posso, um doente que tem, por exemplo, um tumor no crânio, né, que eu, pelos sinais e sintomas, dá-me a entender que tenha um tumor no crânio, e eu vou ficar com esse doente no município, em nenhum momento, vou ter que transferir. Porque eu vou precisar que esse doente seja, pelo menos, faça um TAC, se calhar um raio-x da cabeça, e que lá, se calhar, no município ou na comunidade Sim. não tem, não é? E preciso de um atendimento especializado, e na unidade também não tem, então tem que transferir tudo. A maior parte das transferências que acontecem assim, dentro dos municípios, das comunidades, é mesmo porque não, falta de condições. Ou de meios de diagnóstico, ou mesmo às vezes de tratamento. Por outra, com relação à pergunta que fez dos fármacos, infelizmente isso que acontece. Em muitas unidades sanitárias, a demanda de medicamentos, ou a demanda de pacientes é tão grande, e que muitas das vezes os medicamentos não chegam, chegam a uma exiguidade. E é claro que é preciso melhorar esse tipo de atendimento. Nós estamos habituados, infelizmente, eu posso até chamar no tempo das vacas gordas, Sim. em que as unidades sanitárias davam tudo, tu ias para o hospital, fazia tudo a custo zero, levava os medicamentos para casa, mas infelizmente as coisas mudaram. Não é? Está a criar outro tipo de política, mas temos que ver que as políticas não podem ser para prejudicar a população, de uma forma geral. E, infelizmente, a nossa população sofre por isso, porque muitas das vezes o hospital não tem nada. Nós queremos operar um doente, o hospital não tem material e nós temos que pedir para o doente comprar. E essa é uma realidade que acontece em Angola. Eu penso que daí o Ministério tem um trabalho muito forte, muito árduo para fazer. E devia se preocupar com os aspectos essenciais à nossa população.
Uhum. Muito bem. Mayra, redes sociais.
Redes sociais. Aqui uma pergunta que é possível que seja para a Ministra da Saúde, mas quem sabe o nosso convidado também possa dar uma mãozinha. Mulumessa Mutumwene escreve no Facebook: enfermeiros do regime de contrato do Hospital Regional de Cafunfo estão há 36 meses sem salário. Agora, diz ele, deixo aqui uma pergunta à Ministra da Saúde. Se um dia um saco vazio pode ficar de pé, e se já um dia a Ministra já fez 2 meses sem salário? Portanto, a pergunta é se o saco vazio pode ficar de pé e se a Ministra já ficou 2 meses sem salário. Talvez o nosso convidado nos possa dizer se alguma vez ficou ele sem salário durante muito tempo e como é que tentam resolver esses problemas.
Infelizmente não, nunca fiquei muito tempo e é importante que eu não consigo perceber como é que um funcionário, aí tem que ir ao fundo da questão, eu não consigo perceber como é que um funcionário fica 36 meses,
36 dias, 35 meses,
é inconcebível isso. Alguma coisa não bate certo ali, alguma coisa não está bem, ou porque não existe um contrato sério com a instituição que está vinculada, ou existe alguma situação de burla, ou a situação nunca chegou às instâncias superiores, porque não é possível um funcionário do Ministério ficar esse tempo todo sem salário, não é possível.
Mas, Mayra, não me lembro
de ter um caso.
Desculpe, doutor, eram 35 dias ou 35 Sim. meses?
Não, não, o senhor Mulumessa Mutumwene fala em 36 meses e depois ele fala é 2 meses sem salário para a ministra, talvez ele... Esteja...
36 meses.
36 Sim. meses é o que ele diz aqui nesta mensagem. Claro,
pronto, eu fiz confusão.
36 meses não é possível. Você vai dizer de quem? Eu, sinceramente, como profissional, no segundo mês sem salário, retirava-me do sistema, né? Até Sim. porque, se calhar, e nós temos uma profissão que é muito prática, ajuda-nos a criar claro. Condições de trabalho. Então, infelizmente, nós estamos num país em que não tem uma demanda muito grande do privado para as unidades, para a área de saúde. Porque senão a maior parte, tenho a certeza absoluta que o Ministério perdia os melhores quadros, e isso tem acontecido ainda, para as unidades privadas. Nós temos colegas que saíram do Ministério para ir para as grandes clínicas, como a Girassol, a Endiama e outras clínicas, para poder trabalhar. Porque não estavam a ver alguma coisa dentro do Ministério. E muitos bons quadros. E outros foram criar as suas próprias unidades sanitárias, os seus próprios negócios para poder... Tenho colegas que desvincularam-se do Ministério e até mesmo da própria formação para poder fazer outro tipo de profissão, para poder mais alguma coisa. Nós sabemos que o ramo de saúde é um trabalho sacrificante e não se ganha grande coisa, infelizmente. E quando se junta a falta de respeito, pior ainda. Eu penso que ficar 36 meses sem salário, ninguém aguenta. Eu não aguentaria. Então, eu sugiro que esse número de enfermeiros que ali está deva se reunir, procurar pelo menos o sindicato de enfermeiros que existe a nível nacional, procurar outras formas de discutir esse problema dentro da direção ou dos gabinetes provinciais daquela zona, até para poder solucionar esse problema.
Muito obrigada.
Muito bem. Então eu vou agora para o Uambo, onde está o ouvinte Armindo Jorge. Senhor Jorge, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir-me em perfeitas condições.
Muito bem. Você também está a chegar muito bem. Faça favor, Senhor Jorge.
Sim, em primeiro lugar, boa tarde à Voz da América.
Boa tarde.
Em segundo lugar, boa noite à Voz de Angola.
Ok, obrigado. Faça favor.
Sim, antes de colocar as minhas perguntas, eu quero comentar um pouco, se possível, não?
Sim, mas não se alargue muito, hein?
Tá bem.
Tá bem.
Para mim, em Angola, a saúde é como um amortecedor partido. Este é o meu comentário. Agora, a primeira pergunta é o seguinte.
Ah, bem, esse foi um comentário muito curto.
É para mais tempo, para eu poder colocar as minhas perguntas.
Muito bem.
Mais tempo. Enfim, a minha primeira pergunta vai mesmo ao nosso grandíssimo e excelentíssimo convidado, que é o médico angolano. Gostaria de saber quando é que nos hospitais teremos bons medicamentos. Esta é a primeira minha pergunta. Uhum. E a segunda, como é que o privado consegue pôr na sua farmácia e na sua clínica bons medicamentos e o Estado não consegue pôr bons medicamentos nos hospitais? Uhum. Será que as farmácias, essas mesmas farmácias, e clínicas, não devem ser dos governantes que estão no poder? Esta é a segunda minha pergunta. A terceira minha pergunta. Quando é que a ministra da Saúde virá ao público dizer ao povo, mesmo ao povo, onde é que tem se comprado medicamentos? Porque há vários tipos de medicamentos. Medicamentos cubanos, medicamentos portugueses. Até que nós não sabemos qual é o bom medicamento para servir o povo. Então, essa é a terceira pergunta. A minha quarta pergunta vai mesmo para a Voz da América.
Sim.
É, quando é que teremos o presidente da República, João Lourenço, nos microfones da Voz da América?
Ah.
Aí, vamos final.
Olha, isso não lhe posso dizer, nem eu nem a Mayra.
É verdade.
Bem gostaríamos, olha lá, isso é verdade. Talvez um dia, sei lá, vamos tentar. Doutor, medicamentos, é uma questão, olha, eu tenho já a dizer que esta questão dos medicamentos é uma questão que vem aqui ao de cima regularmente nos programas. Neste Angola Fala Só, mesmo quando não estamos a falar de saúde, as pessoas queixam-se sempre que há medicamentos nas farmácias privadas e não há nos hospitais. À primeira vista é fácil de compreender porquê, porque não há dinheiro nos hospitais, mas há quem faça esta pergunta com a inferência de que há medicamentos desviados, não é? Talvez você queira falar sobre isso. E outra, esta questão, é outra questão que este ouvinte levantou, que é uma questão interessante, que é a proveniência dos medicamentos, se você acha que isso é uma questão importante ou não.
É importante. Nós, dentro daquilo que são os medicamentos, nós temos os genéricos.
Sim,
os,
sim.
Não é?
Exatamente.
Então, o grande problema em Angola vem muitos fármacos de várias origens. Nós hoje temos compromisso com muitos países, podemos assim considerar. E aqui em Angola chega medicamentos de Portugal, chega medicamento da Índia, chega medicamento da China, não é?
Sim.
Infelizmente, uns mais caros, outros mais baratos, em função da própria qualidade também. O que acontece realmente nas unidades sanitárias muitas das vezes? A grande diferença é que o ouvinte perguntou por que muitas vezes no privado tem bom medicamento e no Estado não tem, não é?
Sim.
Para termos aqui uma ideia muito simples. Se eu disponibilizar 1 milhão de kwanza para comprar medicamentos, por exemplo, pela demanda da população, como gestor, muitas das vezes não vai comprar os medicamentos com a boa qualidade, porque o preço é caro. Isso vai dar para um determinado número de pacientes. Prefiro, então, muitas das vezes, comprar medicamentos no barato, e como se diz o velho citado, o barato sai sempre
mais caro.
Exatamente. Porque muitas vezes são medicamentos que não têm algum efeito, como deve ser no tratamento do indivíduo. Mas para poder afirmatar a quantidade de pacientes que aparecem nas unidades sanitárias, então acabamos por comprar medicamentos mais baratos e que muitas vezes não têm o efeito devido. Porque o dinheiro não chega, aquilo que disse, né? O dinheiro não é suficiente. As unidades privadas não. Já tem seu dinheiro, de certa forma, canalizado e dá para comprar, até porque esses doentes pagam aquilo que a saúde. Então tem retorno daquilo que vão fazer. Os hospitais não, faz tudo diversamente. Quanto a essa situação de existir ou não desvios de fármacos, realmente não estou inteirado disso, nunca ouvi que alguma direção tenha desviado algum medicamento para o outro. Agora, que existe essa situação de muitas vezes preferimos comprar o barato para termos mais quantidade do que qualidade, isso acontece em senhor.
Muito bem. Bem, podíamos entrar aqui no sistema de importação de medicamentos, mas isso seria muito complicado. Mayra, não sei se tens aqui mais algum comentário, perguntas pelas redes sociais?
As perguntas que nós recebemos, João, vão diretamente à profissão do nosso convidado. São perguntas mais no âmbito da saúde oftalmológica. Portanto, eu não sei se o nosso convidado está agora a querer responder a questões mais viradas para esta área. Então,
independentemente de qual seja, vamos.
Então, olha,
o
Carlão Esteves Nguiji pergunta o que causa a visão turva ou a visão assombrada, porque ele parece ter nuvens nos olhos. Ele parece, é o que ele diz aqui, parece que tem nuvens nos olhos e ele gostava de saber o que é que causa isto.
A visão turva tem várias causas, várias, é um mundo. Mas aqui temos que chamar aqui a atenção, em dois aspectos importantes, duas categorias importantes. Uma delas é a catarata, não é?
Sim.
Que é a opacidade do cristalino, que de certa forma diminui a quantidade de luz que entra nos nossos olhos e nós temos a tendência de ter uma visão fusca. Sim. E outra doença muito mais importante ainda, que é a primeira causa de doença ou de cegueira no mundo, de forma irreversível, que é o glaucoma. A tensão ocular aumentada no olho também dá visão turva no olho. Então, aí a importância das pessoas fazerem isso. E é uma doença que é assintomática, você não tem noção que tem a doença, e é uma doença que, de forma muito progressiva, leva à cegueira. É importante que a nossa população tenha o hábito de, pelo menos, fazer uma vez por ano as consultas de oftalmologia, para que, dessa forma, nós pudéssemos diagnosticar de forma precoce essas patologias que passam, muitas vezes, de forma imperceptível. Para além de outras patologias, como a doença de retina, não sei quantos anos é que ele tem, pode ter uma retinopatia hipertensiva, pode ter uma retinopatia diabética, pode ter um descolamento de vítreo, tem N patologias que é importante na consulta, sim, em função daquilo que vamos avaliar, chegar a alguma conclusão, o porquê desta visão turva que ele tem.
Muito portanto, bem. O nosso internauta deve ir ao médico.
Exatamente.
Obrigada. Exatamente.
Olha, doutor, eu tenho aqui mais ouvintes em linha. Vou começar com este ouvinte do Cunene, lá bem no sul. É o ouvinte Alex Canassi. Senhor Canassi, está a ouvir?
Senhor, estou em linha. Estou em linha.
Muito bem.
Boa tarde, a Voz da América, e boa noite, Angola.
Ok, boa tarde. Faça favor.
A minha primeira pergunta é... Eu penso que o nosso país está mutilado. Há 43 anos que o nosso governo está no poder, até hoje, já deveríamos ter uma boa saúde. Mas a saúde até hoje anda desaparecida. O ano passado assistimos o medicamento a cantucar dentro dos hospitais, enquanto que existem vários doentes a morrerem por falta de medicamento. E os hospitais não dão os fármacos aos pacientes, e os medicamentos a caducarem dentro dos hospitais. É impossível. Uhum. Pelos recursos minerais que o país expõe, não é lógico que um país desse fique sem medicamento, enquanto que os privados tenham medicamentos. Quando a pessoa vai a um hospital, o médico passa-lhe a receita, porque vai a farmácia Y, onde você vai comprar os medicamentos. Como que o doutor sabe que naquela farmácia onde se encontra aqueles medicamentos? Porque as próprias farmácias são privadas, mesmo dos próprios doutores. Uhum. E os próprios doutores, eu digo que alguns doutores é que estão a acabar mesmo por matarem as pessoas. A pessoa já vai no hospital, porque ele já não tem nada, não tem dinheiro para ir comprar os próprios fármacos dentro daquela farmácia. Ele vai no hospital porque está à rasca e ele manda ir comprar os medicamentos. Para onde ele vai tirar esse próprio dinheiro para poder comprar os medicamentos? Não tem como. E o paciente acaba por morrer porque ele não tem condições de tratar.
Muito bem. Obrigado, Sr. Canassi, na província do Cunene.
Obrigado, eu.
Doutor Bocassa, não sei se quer comentar, você já falou um pouco sobre esta situação dos medicamentos. Este ouvinte levantou a questão de medicamentos a serem, para usar a expressão dele, candugados na candonga, dentro dos hospitais.
Caducados, com uma data, com expiração, não é? Com uma data
de caducidade. Eu não percebi bem se ele estava a dizer que eram caducados ou se estavam a ser vendidos na candonga.
Não, caducados. O que ele quis dizer é que existem medicamentos que vão nos hospitais,
sim,
e não são dados aos doentes e acabam por caducar, uhum, nas unidades sanitárias.
Ah, muito bem.
Isso é uma política que deveria se rever, especialmente nas unidades sanitárias. Eu penso aí que é uma falta de controle naquilo que é a gestão de medicamentos, né? Uhum. Nós temos que ter um bom gestor de farmácia, e que quando perceber que, porque existem medicamentos que vão para as unidades sanitárias, muitas vezes demoram um determinado tempo para ser usado. Também temos que aceitar isso. Que nem sempre nós percebemos que vai aparecer aquela determinada patologia. E quando isso acontece, tem que existir, não sei se é um software, ou uma política intra-hospitalar, ou aquilo que a gestão hospitalar diz, ou um banco de hospitais em que um hospital percebe que precisa desse medicamento e eu tenho e sei que não estou a usar,
mandar para aquele hospital, não sei se eu posso perceber.
Muito bem, doutor, olha, eu tenho aqui mais um ouvinte, que é um ouvinte de Luanda, que é o ouvinte Tunga Vata. Senhor Vata, está-me a ouvir?
Estou em linha, estou em linha.
Faça favor, senhor Vata, tem uma pergunta para o nosso convidado? Uma ou duas?
Sinceramente, não tenho nenhuma pergunta, mas eu queria falar sobre os hospitais municipais de Viana.
Muito bem, ora, diga, mas não... Está bem, mas não se estenda muito, está bem?
Jambo 2.
Sim.
Não percebi?
Faça favor, mas eu vou-lhe pedir para ser breve, está bem?
Sim, sim, sim. Pronto. O Hospital Municipal de Zango e Capalanga, que é no município de, o distrito de Zango e no município de Viala. Além da falta dos fármacos, os hospitais não têm problemas sérios de higiene, não têm água corrente, as paredes andam cheias de moscas e mosquitos. Gostaria de saber o que o executivo pensa ou o que pretende fazer com isso. Muito obrigado.
Pronto. Olha, doutor, claro, isto é muito longe de você onde está. Não sei se quer comentar esta situação.
Não percebi a questão.
Bom, ele estava a falar das condições no hospital no Zango, não era? Era no Zango.
Sim, sim, os hospitais de Viana, destacando do Zango.
Eles dizem que estão sujos, que não têm...
Isso acontece um bocadinho por todos os hospitais, especialmente periféricos. Realmente existe às vezes uma grande debilidade naquilo que é o orçamento para as unidades sanitárias, para a limpeza dos hospitais, né? E existem hospitais que infelizmente têm uma grande debilidade em termos de saneamento básico, de água, de canalização, principalmente os hospitais um bocadinho mais antigos, né?
Sim.
Então, acho que isso é uma preocupação que o Ministério deve ver. Nós temos, nós vamos para algumas unidades, principalmente as municipais, as comunitárias. Há uma debilidade, para não falar das condições que os próprios médicos às vezes vivem naquela zona, né? Nós temos médicos que vivem em zonas muito precárias, que não tem água, não tem que, tem que tirar água do tanque, não tem água canalizada, não tem luz. Mas temos que estar lá naquela comunidade. E essa é uma preocupação que todos nós temos, infelizmente.
Muito bem. Olha, doutor, nós estamos a chegar ao fim do programa, mas eu, antes de terminar, queria-lhe só fazer uma pergunta. Você há um bocado falou, e tenho aqui uma última pergunta, que eu creio que é a mais importante de todo este programa, mas já lá vamos. A pergunta que eu lhe queria fazer era sobre esta situação das clínicas privadas e, portanto, claro está que a esmagadora maioria da população angolana não tem dinheiro para ir às privadas. Mas eu estou interessado em saber, há uma grande diferença salarial entre se você fosse trabalhar para a clínica Girassol, por exemplo, seria mais bem pago que pelo governo?
Claro. A Girassol, há quem diga, eu não sei, não tenho certeza, há quem diga que também recebe orçamento do Estado. Para além de ser privada, não tenho certeza, não posso estar aqui a afirmar com certeza.
Sim.
Mas o salário é abismal, não se compara. Só para teres uma ideia, num hospital público, tu vais fazer uma cirurgia de catarata, por exemplo, no centro oftalmológico de Bengala, tu fazes uma cirurgia de catarata e fica até 1.500, 2.000 kwanzas, por exemplo.
Sim.
Não é? Mas se for já fazer uma cirurgia na Girassol, fica até acima de 600 mil kwanzas.
Muito bem. Mas e os médicos? Os médicos,
e os médicos,
né? E salarialmente o médico ganha muito mais no hospital privado do que no hospital público. Um médico normal, de clínica geral, tem um salário aproximado de 180 e poucos mil kwanzas. Quando num privado, não.
Muito bem. Olha, doutor, eu, como lhe disse, tenho aqui a pergunta que eu considero ser a mais importante de todo este programa e vem-nos deste ouvinte João Miguel Zandamela Júnior. E isto é uma pergunta dirigida à sua especialidade. Ele pergunta, como oftalmologista, você acredita no amor à primeira vista?
Ai, acredito no amor à primeira vista. Eu acredito no amor à primeira vista. Acredito, sim. Existem pessoas que,
muito bem,
de certa forma, podem dispensar.
podemos despertar o sertão.
Muito bem, doutor. É. Portanto, é bom saber que você... Acredita... Não é preciso ter vista especial para isso, portanto.
Não. Então, nós estamos aqui... Queria reforçar aqui um aspecto importante.
Mas...
Que nós temos debatido um bocadinho, principalmente aquilo que é na parte do sindicato. Porque é com medo que o estrangeiro, quando chega em Angola, não faz público. Porque é com medo que Angola, quando chega, ganha o salário máximo da saúde.
Olha, doutor.
E que não acontece com o angolano, não é?
Sim. Então... Muito bem. Doutor, olha, temos que terminar. Eu tenho que lhe, não temos tempo para mais. Eu tenho que lhe agradecer imenso ter participado aqui. Todos os ouvintes que estiveram aqui connosco, a equipa toda, a Voz da América, portanto, não se esqueça, programa da Voz da América. Nós, na Voz da América, agradecemos a todos. Não se esqueça, sempre que quiser participar pelo telefone, mande o seu número. Muito obrigado ao doutor Edgar Bocassa. Amanhã, manifestação em Benguela.